Mirelle, bom dia aos ouvintes do Giro da Notícia. E na manhã de hoje, com muito prazer, a gente recebe a visita do Orlando Dias de Castro. Talvez muita gente não saiba, né? Porque ele é mais conhecido como o Galo. E a origem dele é Pontão do Butiá e é o motivo da visita à Rádio Planetário. Porque no dia 19 de março agora, de 2023, vai acontecer uma festa chamada Pontão Passado a Limpo. Na verdade, é a história que está sendo escrita num livro pelo seu Erlindo Rosa. E então o lançamento desse livro vai ter uma grande programação. Que bom fazer parte dessa história, Galo. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Planetário. Para mim, sempre é muita satisfação e alegria dar uma passada por isso, por você, minha querida terra natal. Sempre que eu posso, quando saio daqui, eu nunca escondo as minhas origens dizendo que sou do Pontão do Butiá, no município de Espumoso. E tu sabe, Tânia, que isso é uma coisa que é de todos nós, pontauenses. Nós temos um orgulho tão grande de ter nascido naquele torrãozinho ali, que é coisa muito séria, sabe? Então eu estou aqui hoje, eu poderia falar em tantas coisas, eu saí daqui há muito tempo, apesar que moro perto, entendeu? Eu estive envolvido em política ainda nos anos 60, eu estava falando fora do microfone aqui com a Tânia, que da administração do Arthur Ritter de Medeiros, ainda somos dois que estamos por aqui. O Vitalino Cornelli, com seus 90 e poucos anos, e eu com os meus 78. Ele era o vereador mais antigo da nossa Câmara naquela época, e eu era o vereador mais jovem. É título que, com muito orgulho, eu ostento até hoje, pois Espumoso vai fazer 70 anos e eu continuo ainda com o título de vereador mais jovem, que passou pela Câmara Municipal com 19 anos. Mas o nosso assunto hoje, mais aqui então, é falarmos sobre o lançamento desse livro, que será lançado dia 19 de março pelo escritor Arlindo Rosa, nosso conterrâneo lá do Pontão do Butiá. Tânia, eu vou dizer uma coisa para ti. Para os que não são pontauenses, os mais jovens de hoje, esse livro é muito importante, mas ele tá inscrito, inserido na cabeça de todos nós pontauenses. Nós conhecemos essa história, aqueles que nascemos lá nos anos 40, 30, 50, 60, 70, conhecemos a história do Pontão de ponta a ponta. Agora, o trabalho que o Erlindo fez em matéria de pesquisa para fazer esse livro me deixou impressionado, porque eu me acho um grande conhecedor da história do Pontão do Butiá. Agora, o Erlindo trouxe coisas que e pessoas que realmente eu não me lembrava da existência, e fatos também que eu não me lembrava. De repente, o Erlindo me ligava de noite lá em casa, falando uma coisa, mas eu não sei disso. Aí eu me lembrava da história. É incrível. O que ele é furungou, ofuçou para encontrar todas essas coisas, sabe? Mas eu quero fazer um chamamento aqui a esse povo do Pontão, meus irmãos queridos. Eu peço licença aqui para a Tânia, é para falar em algumas famílias que tinha no Pontão no meu tempo, que me seguravam no colo. Tu sabe que eu tive a sorte, Tânia, numa época bem, bem passada, no tempo que se limpava as estradas com os arados de boi, não existia patrola. Nós pertencíamos para a Soledade e quando passava uma patrola era praticamente feriado, todo mundo correndo atrás da patrola para ver. Então os trabalhos da estrada e conservação de estrada eram feitos com arados de boi, entendeu? Então eu tenho muita história, eu tive a sorte de ser filho de um dos comerciantes do Pontão do Butiá, e tu sabe que naquela época o que valia dinheiro era uma casa com um pouco de mercadoria dentro da terra, não valia dinheiro nenhum, entendeu? Então a gente, eu, em cada casa que eu era muito bem tratado, e acho que é por isso que eu amo tanto o Pontão do Butiá e o povo do Pontão do Butiá, entendeu? O pessoal sempre gostou de mim e eu também tenho uma adoração especial por esse povo. Então eu quero, com a tua licença, eu vou ter que falar em umas famílias aqui, é para fazer um chamamento, começando aí pela região sul do Pontão do Butiá, onde tinha o seu Pedro Peruso, com todos os seus familiares, o seu Jorge Bertolini, depois descemos aí, tinha os Gehlen, tinha os Gasparetto. É, passa lá para o outro lado, pega os Friguetos, Gugel. Gugel tinha tudo que é canto. Eu acho que a família que mais prosperou e teve filhos no Pontano Butiá foi a família Gugel. Eu acho que são centenas. Ottoni, Nicola, Panhussati, Elamel, Presser, Ross, Gasparetto, acho que falei de novo aqui. São todas as famílias que tinham no Pontano Butiá que procurem, através dos seus representantes, herdeiros ou descendentes que ainda tem por aí, chegar no Pontão do Butiá dia 19 de março, para a gente fazer um congraçamento. Tem pessoas que eu tenho notícias que estarão presentes, que fazem 70 anos que eu não os vejo mais. Eu dou um exemplo aí de Peruso. Eu tenho 78, eles foram embora do Pontão do Butiá quando eu tinha 7 anos, mas eu lembro. E foi feita uma coisa incrível, Otânia. No Pontão do Butiá, tu sabe que a terra antigamente, o pessoal trabalhava a terra e só tinha agricultura no Pontão do Butiá. Trabalhava a terra e a terra ficava velha, eles diziam que a terra não existia adubação química. Então a terra era abandonada. Então os camaradas, os que tinham as famílias maiores, tinham que se deslocar para outros lugares porque não tinha mais lugar para os filhos. Eu daria um exemplo do seu Luiz Gugelo, foi com toda a família, ficou uma família, eu acho que tinha uns 10 ou 11 filhos, foi tudo para o Paraná. É uma quantidade enorme de gente que foi embora. O Pontão do Butiá, naquela época, já tinha 2 moinhos coloniais, 1 moinho comercial, tinha 2 lojas, tinha alfaiataria, tinha ferraria, tinha fábrica de gasosa, tinha 2 salões de baile, tinha a igreja da comunidade, era uma vila que tinha o pessoal.
Era praticamente maior que Espumoso.
Olha, não era maior que Espumoso. No meu tempo, não dizem que bem antigamente, no tempo do seu Peruso, do seu Augusto Peruso, o seu Augusto Peruso, quando traçou o Pontão do Butiá, ele traçou o Pontão do Butiá para ser uma cidade. Se tu observar, o Pontão do Butiá é feito em quadras, direitinho.
Sim, a gente gosta.
Pode só ir lá e olhar, entendeu? Só que o seu Augusto Peruso, que era um idealista, morreu muito cedo, ele morreu nos anos 30, e os outros que ficaram lá não tiveram a visão que ele tinha, entendeu? Mas o Pontão do Butiá tinha tudo isso naquela época, entendeu? Eu falei, tinha para fábrica, para negócio de carroça também tinha tudo o que uma vilinha podia querer naquela época. Só que o pessoal, esse que morava mais no interior, tinha que abandonar por causa que as terras ficavam velhas e as famílias grandes tinham que vender para outras famílias menores para ficar com terra. Então o pessoal foi saindo, entendeu? Então eu diria para ti o seguinte: a história do Pontão do Butiá está escrita na minha cabeça e na cabeça de todos que moramos por lá. Tinha o Flecha Azul. O Flecha Azul é o nosso, meu Deus do céu, desde os anos 50, todo mundo tinha adoração pelo Flecha Azul. Onde o Flecha ia, nós ia todo mundo atrás. Entendeu? E o pessoal tinha suas namoradas e o Pontão do Butiá tinha moça bonita. Aí tinha mesmo, entendeu? Então a gente tinha muita moça bonita, mulher bonita, gente bonita, e a gente cultivou esse Pontão do Butiá. E então dia 19 de março vai ter esse lançamento desse livro que o Erlindo fez com tanto denodo, que nós temos de ir lá, adquirir o livro, passar para frente, fazer com que os que não puderem vir... O Pontão do Butiá tem gente esparramada em todo o Brasil, desde desembargadores, entendeu? Tem desembargador no norte do país, entendeu? Tem advogados, tem gente espalhada pelo Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, tem gente de por tudo. Aqui em Espumoso, uma barbaridade, gente do Pontão do Butiá, entendeu como é que é? Então, se nós tivéssemos todos ficado lá no Pontão, nós tínhamos uma querida e grande cidade. Entendeu, Tânia? Então, olha, é tanta coisa que me passou pela cabeça quando eu vinha vindo para cá para falar para vocês, principalmente fazer uma conclamação a todas as famílias, entendeu? Eu fiquei pensando nos Guarda, nos Nicola, nos Ranzi, fiquei pensando no seu Carlos Bertolini, os filhos do seu Carlos Bertolini, os Gugel, todos os Gugel. Olha, é muita gente, mas eu me lembro de todos de um por um e sou agradecido e adoro esse pessoal do Pontão do Butiá.
Eu acho interessante, Galo, nessa conversa que a gente está tendo, a importância do resgate que se faz na história do Pontão do Butiá, porque por mais que as pessoas tenham saído do Pontão, tenham ido para diferentes lugares, não só do estado, como do Brasil todo, mas esse gosto, esse prazer em dizer que são do Pontão do Butiá, isso é muito bonito.
Sabe, Tânia, que eu prefaciei o livro do Hermindo. E no ler o prefácio, tu vai ver uma coisa mais ou menos que fala nisso. Que o pessoal pergunta por que nós nos orgulhamos tanto de ter nascido no Pontão, e nós respondemos que é uma coisa que está em nós, que nós não sabemos o que é. Porque todas as vilas têm, mas se tu for ver, se tem um grupo onde tem gente do Pontão do Butiá, eu sou do Pontão do Butiá. O pessoal se orgulha de ser do Pontão do Butiá. E nós, olha aqui, nós andamos tipo tatu no bar no Pontão do Butiá. Quando eu nasci em 44, nos anos 50, 60, era no barro. A gente, para ir num baile, tinha que ir, às vezes, a pé e no bar, minha filha. Alguns iam a cavalo, que eu não sabia andar a cavalo, alguns iam a cavalo, entendeu? Ou em carroceria de caminhão. Automóvel não existia, existiam um ou dois. No Pontão do Butiá, numa época, tinha dois automóveis. O dos Rans e um outro lá no Pontão do Butiá, entendeu como é que é? Não existia automóvel. Não existia, então a gente ia ou em carroceria de caminhão ou a pé. E a gente adorava assim, Deus. Então, olha, eu quero agradecer a rádio por nos ter dado essa oportunidade de fazer esse chamamento. É um verdadeiro chamamento. Se inscrevam aí, se candidatem, falem com os parentes aí e venham nessa festa, ao menos para a gente poder... De repente, pessoas que a gente nem pensa que vai se ver. Eu, a outra vez que esteve no Pontão do Butiá, uma festa de 80 anos, não me lembro do que foi, eu fui nessa tal de festa, eu me encontrei com um amiguinho de infância meu, Nelson Panhosati, entendeu? Porque eu jamais iria me lembrar do Nelson Panhosati. Agora, acho que foi com a Covid, ele morreu. Eu estava dizendo fora do ar aqui para ti, Tânia, que quem tem a minha idade, infelizmente, perde muita gente. É muita gente que a gente vai deixando para trás. Se eu for contar os que jogavam bola comigo lá nos gramados perto da igreja, é muita gente que fica para trás. Mas, Tânia, que prazer, que alegria tu ter dado essa oportunidade para esse povo do Pontão do Butiá, através de mim aqui, se manifestar, entendeu? E te convido também para que esteja presente no dia 19 lá no Pontão do Butiá, tá bom?
Com certeza eu vou estar lá dia 19 de março. Mas eu vou aproveitar o gancho, Galo, porque eu vou ter que te perguntar mais alguma coisa além do Pontão do Butiá, né? Mesmo estando relacionado. 19 anos, um jovem vereador participando da política do Poder Legislativo de Espumoso. O que te levou com 19 anos a se tornar vereador?
Tu sabe que os partidos eram diferentes. Naquela época, não é que os partidos eram diferentes, a lei era diferente. Tu sabe que naquela época, o candidato, tinha um delegado de polícia aqui, o senhor Armando Junqueira, que queria ser candidato pelo PTB, e o PTB não queria. E houve as convenções partidárias, e como o PTB colocou o seu Amélio Rota de candidato a prefeito, o seu Armando... No mesmo dia, saiu e foi se filiou no PSD, podia, e se elegeu vereador pelo PSD. E as cotas do PTB não tinha gente que chega, entendeu? Aí queriam, na realidade, queriam com o meu irmão, que o Moisés fosse candidato a vereador. Moisés, não, eu não vou, então vai o Galo, entendeu? E me colocaram para me colocar, entendeu? E eu comecei o Pontão do Butiá me deu muito voto. Eu não me lembro direito, mas parece-me, eu não vou escrever embaixo, parece-me que a urna do Pontão tinha 123 votos naquela época, e eu fiz 117 no Pontão do Butiá. Entendeu? Por isso que eu, imagine, Pontão para mim é uma loucura. Aqui na cidade eu fiz 75, e veja bem, o Espumoso tinha 1.580 km². Ele abrangia Alto Alegre, Campos Borges, Estrela Velha, Salto Jacuí, Jacuizinho, e todos os lugares tinham candidatos. E eu me elegi sabendo que o Ricardo Batistella, lá da Volta Aleca, ao lado do Pontão, também se elegeu pelo PTB também. Os vereadores do PTB foram o Dr. Benjamin Fiade, o Herter Macalós, o Ricardo Batistella e eu. Eu tinha 19 anos. Só havia 7 cadeiras na época. O PSD botou o Arthur Ritter de prefeito e nós ficamos com maioria na Câmara. Aliás, duas vezes me aconteceu isso. Em Itapera também, quando fui candidato a vereador, a maioria dos vereadores foi contra o prefeito. Eu nunca fui vereador favorável a prefeito ainda, né? Mas é uma história, que se um dia tu quiser, eu me proponho a vir aqui falar com mais tempo sobre essa história bonita. Tem muita história bonita de Espumoso aqui que o pessoal é daqui, esses mais jovens, não conhecem, sabe? Naquele tempo. Eu estive lendo um livro do Beto Canelo, que ele fala Gente que é Gente, que ele entrevista muitas pessoas que passaram aqui por Espumoso, que contam muito da história, entendeu? É importante você ver esse tipo de coisa. Agora, tem gente que vai nas festas, vai para um lado e vai para outro, e não sabe o que, que aconteceu aqui. Espumoso, em 1900, e quando cheguei aqui em 59 para 60, era muito pequeno. Mas outra oportunidade que o pessoal vai ter também para ver a história de Espumoso é no livro que está sendo escrito pela Claudete Rota, com auxílio de diversos espumosenses aqui, comemorativo ao centenário do seu Guilherme Rota, que foi o primeiro prefeito aqui, que fala muita coisa também naquela época de Espumoso. Tá? É interessante que o pessoal também procure esse outro livro e veja, que fala muito sobre Espumoso daí, né? Mas tem muita história para contar, tá?
E a gente vai aguardar, então, uma outra visita tua, Galo, para nos falar aí um pouco mais, porque é interessante que os mais jovens, agora com a cultura da internet, né, é uma procura tão grande por redes sociais que, às vezes, eles acabam esquecendo o quanto é importante nós sabermos as nossas raízes de onde a gente veio, né?
É verdade. E hoje tudo, apesar da internet, ou além da internet, hoje ainda tem rádio aqui. Agora, na época que eu fui candidato a vereador e que houve aqui naquela legislatura, nós tínhamos de ir a Ibirubá. Uma vez por semana a rádio deixava à disposição para nós aqui de Espumoso, entendeu? Nós não tínhamos rádio. E outra coisa, os comícios eram tudo feito com alto-falante em cima de caminhonete, com barro e etc. E se levava gente nos comícios. Isso que é interessante, né? Para mim, aquilo foi uma festa. Só imagine, eu tinha 19 anos, sabe? Eu chegava, o pessoal queria me conhecer, porque eu era um menino no meio das pessoas mais velhas. Eu tinha diretor do meu colégio que eu estudava, que era candidato a vereador naquela época, junto, na mesma eleição, entendeu? Não, ele sabe que ele não se elegeu, mas ele foi o mais votado, porque ele foi do Partido Democrático Cristão, um partido que eles tinham fundado aí, e ele não conseguiu legenda, porque os outros candidatos que estavam com ele não conseguiram a legenda. Ele foi o mais votado, não se elegeu. Eu fiz menos votos que eles, mas me elegi. Mas foi uma época muito boa. Eu adoro Espumoso, eu adoro Pontão do Butiá, e se tem uma coisa que eu nunca neguei para ninguém, são as minhas origens, entendeu? E adoro essa terrinha aí, adoro mesmo, tá?
E nós vamos aguardar, então, essa próxima entrevista. Lembrando, então, que 19 de março, todo mundo convidado para o lançamento do livro do seu Erlindo Rosa no Pontão do Butiá. Especial para o Giro da Notícia.